Atenção, emissora que compõe a rede AERP de rádios. Começa agora, Paraná de Hoje.
Olá, um grande abraço a você de todo o Paraná. Seja muito bem-vindo a mais um Paraná de Hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Quarta-feira, dia 28 de fevereiro de 2018. Eu sou Tony Casagrande e estas são as notícias de hoje.
Paraná de Hoje, destaques do dia.
Julgamento do ex-deputado Fernando Ribascalli Filho foi retomado e deve terminar ainda hoje. Mesmo que seja condenado pelos jurados, o ex-parlamentar vai poder recorrer da decisão em liberdade. Atenção, aposentados, hoje é o último dia para fazer a prova de vida e não perder os benefícios. Raul Jugman mal assumiu o Ministério da Segurança e já demitiu o diretor-geral da Polícia Federal. E os detalhes do acidente na BR-277 que deixou 12 pessoas feridas no Paraná.
Paraná de Hoje, previsão do tempo.
A previsão do tempo praticamente não muda para hoje. Em todo o estado, o céu deve permanecer com muitas nuvens e há possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas entre a tarde e a noite. Há o risco de temporais. No período da noite, deve chover mais no leste, entre a Grande Curitiba e as praias. Vamos às máximas previstas para hoje. 28 em Curitiba, 29 em Ponta Grossa, Telêmaco, Borba e Francisco Beltrão, 30 em Cascavel e Paranaguá, 31 em Foz do Iguaçu, Campo Mourão, Apucarana, Arapongas, Londrina e Maringá e 32 graus em Paranavaí e Jacarezinho. O julgamento do ex-deputado estadual Luiz Fernando Ribascalli Filho deve terminar ainda hoje. Os trabalhos foram interrompidos ontem à noite, depois do depoimento do próprio Carli Filho. Foram quase 20 minutos de depoimento e ele, pela primeira vez, diante das mães dos dois jovens que morreram no acidente provocado por ele, pediu desculpas. Carli Filho disse que nunca participou de um racha e nem teve a intenção de matar ninguém. No começo do julgamento, o juiz que preside o júri, Daniel Avelar, disse a Carli Filho que ele poderia se sentar junto aos advogados de defesa, mas ele preferiu ficar no banco dos réus. A deputada federal Cristiane Yared, mãe de Gilmar Rafael Yared, um dos jovens mortos no acidente, provocado pelo deputado, pelo ex-deputado, passou mal e não prestou depoimento durante o júri popular. Quando chegava ao tribunal, ela conseguiu rapidamente falar com a imprensa.
Toda mãe, a necessidade da justiça, ela é real. Ela tem que ser presente para toda mãe, para toda família que enterra um filho. E no trânsito, que são mortes tão violentas. Então, nós confiamos na justiça, ela demorou, mas está aí. Porque é a nossa luta, é lutar pelos vivos, pelos filhos dessa nação, pelos filhos dessa cidade. Justiça é para os vivos, a justiça não é para os mortos, é para os vivos.
Quem também falou com os jornalistas foi a mãe de Carlos Murilo de Almeida, a outra vítima, a dona Vera Lúcia de Carvalho. Durante estes quase 9 anos de espera, ela evitou falar com os jornalistas, mas ontem falou que espera que Carli Filho seja condenado.
Eu não gostava de comentar sobre a morte dele, né? Sabia que ele não voltava, né? Então, para mim, não adiantava. Era muito feliz. Continua sendo. Uma tristeza, uma expectativa, né? Uma saudade. Eu não tenho raiva dele. Só tenho mágoa. Bastante mágoa.
A senhora acha que a justiça será feita se ele for condenado?
Sim.
Você vai conferir agora o que algumas das principais testemunhas disseram ao longo do primeiro dia desse julgamento. Confira com a Rafaela Lorenzen.
Os depoimentos do primeiro dia do júri popular do ex-deputado Luiz Fernando Ribas Carli Filho duraram cerca de 8 horas. Carli Filho é acusado de provocar a morte de Gilmar Rafael Yared e Carlos Murilo de Almeida, em Curitiba, na madrugada do dia 7 de maio de 2009. 6 testemunhas foram ouvidas além do réu. A primeira testemunha foi o médico e amigo de Carli Filho, Eduardo Mizel, que estava com ele no dia do acidente. Segundo ele, foram compradas 4 garrafas de vinho no restaurante, mas elas não foram totalmente consumidas. Ele disse ainda que estava com a namorada e ofereceu carona para o ex-deputado, que chegou a entrar no carro e depois saiu. O segurança do restaurante onde eles estavam, Altevir Gonçalves dos Santos, disse que o ex-deputado estava traçando as pernas e bastante alterado. Ele afirmou que tentou impedir que Califílio entrasse no carro, mas não conseguiu. O enfermeiro Leandro Lopes, que disse ter visto o acidente, também prestou depoimento ontem. Segundo o enfermeiro, o carro de Califílio saltou a cerca de 1,5 metros. Ele contou ainda que foi ele quem chamou o SIAT. A última testemunha foi o perito particular Ventura Martelo Filho, que é o assistente técnico da defesa. Ele contestou os laudos oficiais da criminalística e disse que, nas condições em que foi feita a perícia, não há como saber qual era a velocidade em que o ex-deputado estava dirigindo. O perito afirmou ainda que, conforme suas análises, o carro do ex-deputado não saiu do chão, como apontaram os dados oficiais. O ex-deputado foi o último a ser ouvido e admitiu que bebeu. Ele pediu perdão às mães e disse que jamais teve a intenção de matar. Rafaela Lorenzen para o Paraná de hoje.
O ritmo dos trabalhos ontem foi considerado rápido. Em determinado momento, no começo da noite, se cogitou até que a sentença poderia ser pronunciada ainda ontem, no primeiro dia do júri. Isso não aconteceu, foi retomado o julgamento pela manhã com os debates entre a promotoria e a defesa. Qualquer que seja o resultado depois dos jurados se pronunciarem, tanto a defesa de Califílio quanto os promotores podem recorrer da decisão. Mesmo que seja condenado, Califílio não vai ser preso hoje. Este é o entendimento do juiz que preside o júri, o doutor Daniel Avelar. E é também o entendimento do promotor Marcelo Bowser Correia, como ele mesmo explica.
O réu, como está em liberdade, permanece em liberdade. O magistrado que atualmente preside esta casa, doutor Daniel Avelar, tem este entendimento de que o réu respondeu ao processo solto, nunca interferiu nas investigações, nunca apresentou risco à comunidade, portanto ele tem o direito de permanecer em liberdade, mesmo que condenado. Então, no caso em concreto, falar em prisão após sentença condenatória seria uma ilusão.
Vamos falar sobre outros assuntos. Hoje é o último dia para que os aposentados e pensionistas do INSS façam a prova de vida. O Instituto avisa que vai bloquear o pagamento dos aposentados que não fizeram a comprovação de vida há mais de 3 anos. Confira com Henrique Carmo.
O INSS não vai mais prorrogar o prazo para realizar a prova de vida, que acaba nesta quarta-feira. Com isso, mais de 3 milhões de aposentados e pensionistas terão pagamento bloqueado. Isso vale para quem não faz o procedimento há mais de 3 anos. A prova de vida deve ser feita todos os anos pelos beneficiários do INSS, mas muita gente deixou o procedimento de lado, como explica o diretor de benefícios do INSS, Alessandro Ribeiro.
Tem algumas pessoas que estão fora do país, por exemplo, tem pessoas que... terceiros que sacam dinheiro, por exemplo, pessoas idosas que o filho sacou sempre o dinheiro e não fez o processo de fé de vida. Tem diversas situações para analisar e uma parte dessas situações de fé de vida é, sim, pessoas que já faleceram ou fraude, uma pessoa sacando em nome de outra.
Ainda de acordo com Alessandro Ribeiro, o aposentado que perdeu o prazo para fazer a comprovação ainda terá uma outra chance de continuar recebendo benefício.
O segurado que não fez a prova de vida, na hora que ele for sacar o seu benefício a partir de 28 de fevereiro, vai aparecer a mensagem no terminal de autoatendimento. Olha, seu benefício está bloqueado, você precisa fazer a prova de vida. A prova de vida é feita diretamente lá no banco na hora do saque do benefício. Quer dizer, o INSS manda o dinheiro para o banco, é referente ao benefício, mas manda ele com uma marca de bloqueio, que só o banco pode tirar. Caso esse segurado, mesmo com benefício bloqueado, ele não compareça em 60 dias na agência bancária, aí o benefício é suspenso. Aí nessa situação que ele teria que ir para uma agência da Previdência.
Para pessoas com dificuldade de locomoção e que não pode ir até um banco, será possível fazer a prova de vida através de uma procuração registrada na Previdência Social. De Brasília, Henrique Carmo.
Hora do intervalo. Daqui a pouquinho a gente fala sobre a criação do Ministério da Segurança Pública e sobre a Operação Lava Jato.
Paraná de hoje volta já.